Muito boa tarde. Tempo de informação, tempo para escutarmos o António Feliciano, para já com os destaques.
Muito boa tarde. Assaltaram o bar do União do Tomar, que está situado no estádio. Pedro Marques, dos Independentes, respondeu a comunicado da CDU e fala em ridículo e patético. PSP deteve 5 pessoas na sequência de operações de fiscalização. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
Beija-me depressa. Fatias de tomate, bolo de cama, cornucópias, fofinhos, queijadas de amêndoa, queijinhos de tomate. Estes são alguns dos muitos doces que pode encontrar na cidade templária de Tomar. Ficou com água na boca? Então venha a Tomar durante o mês de abril e saboreie os doces de Tomar e dos conventos. Mostra da doçaria tomarense. E não perca, no dia 25 de abril, doce passeio doce pelas 15 horas na Várzea Pequena. A cidade templária espera por si. E quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu geralmente muito nublado, por nuvens altas até ao meio da manhã, períodos de chuva, aguaceiros na região sul, também a partir do meio da manhã, estendendo-se gradualmente às restantes regiões, que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada, vento fraco a moderado, moderada forte no Algarve e terras altas. Quanto a temperaturas, máximas de 20 graus para a Guarda e Faro, 25 para Castelo Branco e Évora, 26 para o Porto, Coimbra, Leiria, Santarém e Lisboa e 29 para Tomar.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O bar que está no estádio municipal e que é explorado pela União do Tomar foi assaltado na madrugada desta segunda-feira. Há prejuízos significativos, sendo que os responsáveis, e partindo do princípio de que foi mais do que um, roubaram cerca de 200 euros em dinheiro e ainda toda a alimentação que ali estava disponível, provocando ainda prejuízos ao nível da entrada no recinto, já que uma das portas foi arrombada. O clube já apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública, que esteve no local a recolher indícios que possam resultar na identificação dos culpados. Abel Bento, presidente da União do Tomar, em declarações à ERT, confirmou esta ocorrência, considerando muito estranho um conjunto de fatores. O dirigente acredita que os responsáveis serão habituais utilizadores daquele espaço.
Hoje, nós de manhã, o Zé Jorge chegou quando foi para ir tratar da parte dos equipamentos. Parou-se com uma das estruturas de abertura, portanto, que foi aberta à força, foi forçada. Depois, pronto, tivemos ali, foi só, portanto, aquela estrutura, entraram por ali. E depois fizeram, enfim, uma pequena limpeza lá dentro, ou seja, tudo o que era dinheiro, normalmente nunca fica dinheiro, por coincidência, de domingo tivemos lá um jogo de manhã e ficou lá alguma coisa de dinheiro. Há também essa coincidência, porque normalmente nunca fica dinheiro no bar. E depois também levaram tudo o que era comida, tudo o que era chocolates, batatas fritas, levaram tudo isso. Portanto, não tirando aquela situação forçada, não estragaram mais nada, não levaram mais nada, mas não levaram nenhum tipo de bebidas. Tínhamos lá bastantes bebidas, não levaram nada. Achamos um pouco estranho, porque inclusive a própria registadora, que é uma registadora já bastante moderna e que é preciso ter algum conhecimento para lidar com ela, as pessoas em causa ou a pessoa em causa não teve qualquer dificuldade em abrir a registadora e tirar o dinheiro que lá estava dentro. Tínhamos lá também cerca de um quilo de moedas de 2 cêntimos e 1 cêntimo. Até isso foi também. Portanto, achamos estranho, achamos que quem fez aquilo tinha conhecimento exatamente de como as coisas estavam ali. Portanto, onde é que, inclusive, qual foi a porta que arrombou, foi mesmo exatamente ao pé da máquina registadora. E depois sabia onde tínhamos as coisas, sabia onde estavam, inclusive tínhamos os quartos, porque agora faz calor, na área, num frigorífico, e eles foram lá buscá-los dentro. Portanto, dá um bocado a sensação que foi alguém que é habitual cliente ali na zona do estádio, do bar, não faço ideia. Pronto, mas que é um pouco estranho, é, sem dúvida.
Abel Bento confirmou que o dinheiro roubado andará na casa dos 200 euros, para além das verbas que terão de ser gastas na recuperação do material estragado.
Penso que ali na casa entre os 150 e os 200 euros, com os trocos que estavam na caixa, com aquilo tudo, portanto foi mais ou menos dentro deste valor, sensivelmente, o que podem ter levado. E depois levaram mais 40 a 50 euros em material, né, dos quartos, as batatas fritas, aquelas coisas todas que estavam por ali, além da reparação que temos que fazer na própria porta, que arrebentaram os fechos, né, partiram aquilo tudo e que já estamos a recuperar. No entanto, pronto, é sempre alguma despesa. Agora, achamos realmente que há muita coincidência ali e há também muito conhecimento do próprio Bar da União.
Poderá estar em causa alguém da casa ou não chega a tanto essas palavras? Ou essas
não,
suas
não,
palavras?
Não, 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 não. Eu ponho em causa é que quem fez aquilo tinha conhecimento. Ou seja, era uma pessoa que provavelmente iria por ali com regularidade ver jogos e a partir daí tem conhecimento onde estão as coisas, porque a máquina estava exatamente no mesmo sítio, não foi nada mudado. Foi aberta natural, normalmente, portanto não foi nada forçado, não foi nada estragado. Portanto, o que me leva a crer que a pessoa que foi ali sabia exatamente a ponto teria que entrar e também pela localização das coisas, porque sabia perfeitamente onde estavam os quadros, onde estava, portanto, isso só acontece a quem esteja por ali a ver os jogos e veja a forma de trabalhar do próprio bar. E também a própria coincidência de ontem de não haver jogo em casa e ter lá ficado algum dinheiro na caixa, o que não é normal, nós nunca deixamos dinheiro na caixa. E como disse, a pessoa que teve de serviço ao bar não tinha acesso, ou seja, não se lembrou de levar o pouco dinheiro que lá havia e foi esse que levaram.
Rádio R, informação.
Um texto que a Coligação Democrática Unitária de Tomar fez chegar a alguma comunicação social visou a posição assumida por Partido Social Democrata e Independentes na polémica questão do fecho do mercado municipal no feriado de 1 de maio. Esse referido comunicado teceria críticas, então, à oposição, acusando-a de pretender acabar com as comemorações do Dia do Trabalhador. A resposta não se fez esperar e surgiu nesta segunda-feira por ocasião da reunião do Executivo. Pedro Marques, vereador dos Independentes, foi quem empenhou um tom mais exaltado, considerando-se ofendido pelas palavras empregues pela CDU, catalogando mesmo esse dito texto como ridículo e patético. O eleito dos IPT quis recordar dois históricos, casos de Rosa Dias e Custódio Ferreira, para sublinhar formas de estar de eleitos da CDU bem diferentes do que acontece atualmente.
Pessoalmente, sinto-me ofendido por este comunicado. A CDU não percebeu ainda que o tema do PREC, dos controleiros, já lá vai. Mas apesar de não perceber, eu até respeito a posição deles. Não ofendam os outros. Chegaram ao ponto de dizer que nós pretendemos acabar com o 1 de maio? Que nós, alguma vez, pusemos em causa os direitos dos trabalhadores? Era o que faltava. Eu, em particular, eu cheguei a recusar, há muitos anos, quando precisava de muito trabalho, fazer processos disciplinares para uma instituição que apenas pretendia que houvesse pedimentos. E depois arvoram-se como se fossem os únicos defensores dos trabalhadores. Era o que faltava. Este comunicado, além de ofensivo para mim, chega a ser ridículo e patético. Esquece-se nesse mesmo dia, há muita gente que tem de trabalhar. As instituições não fecham. O que acontece é que os trabalhadores têm, efetivamente, os seus direitos salvaguardados quando trabalham nesse dia. É isso que pretendia. Será que eles disseram que não queriam trabalhar? Alguém os ouviu? Não é isso que consta. Depois, chegam ao ponto do abuso de pôr entre parentes independentes. Por nunca querer ser independente, é que há muito tempo me afastei dos partidos. Nós, o nosso interesse é tomar, e aos tomarenses. Não vem ninguém de fora dar ordens. Nem aceitamos, como é óbvio. Que se tente vir com este argumento para tentar ocultar a incapacidade que foi manifesta, de abrir o mercado de 25 de abril de 2014. Há um ano quase. Foi aqui dito. E a CDU não pode esconder as coisas. E os mercados são da responsabilidade do vereador da CDU. Para quem ouvir a CDU falar, e falar nos bastidores, e mais, quem se preocupa tanto com os trabalhadores, Sr. Presidente? Porque não se preocupou com o tal chamado unidade queimado? São trabalhadores, que além estão naquele canto. Não ouvimos uma palavra pública, nem da CDU, nem do seu vereador da CDU.
João Terreiro, vereador do Partido Social Democrata, não quis perder muito tempo na resposta ao comunicado da CDU, considerando que este texto, para ele, teve importância zero.
Eu vi o comunicado do Grupo Municipal da CDU e da importância que ele teve. Para mim foi zero, claramente importância zero. Foi o que eu disse ao Sr. Vereador Pedro Marques, na altura que comentámos, até pela amizade que temos os dois, que seríamos os dois visados, porque não há nenhum direito de resposta, não percebeu, aquilo é uma notícia, mas obviamente que eu dei o comunicado, dei a importância àquele comunicado, que era a importância que o mesmo merecia, que é zero. Porque de facto, Sr. Presidente, nunca se viu de uma forma tão grande um ataque à oposição como tem sido feito por parte deste Executivo. E deste Executivo peço desculpa, desta governação.
No último fim de semana, a Polícia de Segurança Pública deteve 5 pessoas e fiscalizou 119 viaturas de diferentes categorias na sequência de operações de prevenção da criminalidade em geral e da sinistralidade rodoviária. Em Santarém, por exemplo, registro para a detenção de uma mulher que conduzia sem carta, ao passo que um indivíduo também foi detido, mas neste caso por apresentar uma taxa de álcool no sangue de 1,56 gramas por litro. Já em Torres Novas, a PSP deteve 3 homens, todos maiores de idade, por conduzirem também com excesso de álcool no sangue, sendo que os valores em causa oscilavam entre 1,28 e 1,32 gramas por litro. Foi ainda identificado outro indivíduo porque estava na posse de haxixe.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
O PSD de Tomar levou a cabo na última sexta-feira mais um debate no âmbito das jornadas Retomar 2017. Desta feita, com a presença do secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social, Agostinho Branquinho. Em cima da mesa esteve o futuro da Segurança Social. Foi na estalagem de Santa Iria, em Tomar, e na presença de várias individualidades do PSD, distrital e local. O processo de reforma do sistema de pensões foi um dos assuntos em destaque no decorrer da sessão. Agostinho Branquinho voltou a reforçar a posição do Governo nesta matéria, que defende um acordo de regime para a revisão do atual sistema de pensões.
Só com um acordo de regime de longo termo é que nós podemos reformar o sistema público de pensões, seja ele o regime geral, seja a Caixa Geral de Aposentações, e isso, como sabem, em primeiro lugar, porque o Tribunal Constitucional não admite qualquer que seja a pequenina reforma que se possa fazer das pensões, se lerem os acórdãos dentro daquela linguagem hermética jurídica, uma vez chumam por uma coisa, outra vez chumam por outra coisa, portanto, nós percebemos que por aí a gente não consegue fazer a mudança, portanto, só através de um acordo alargado de regime. E esse acordo alargado de regime, o Partido Socialista, nos últimos 2 anos, tem vindo a dizer que não quer fazer acordos de regime. E esta é uma questão fundamental, é das questões mais importantes que nós temos em cima da mesa. Os partidos, os principais partidos políticos, aqueles que aspiram a terem ou a manterem responsabilidades governativas, não se podem aliar deste debate. Nós não podemos permitir que, daqui por uns anos, nós venhamos dizer que, afinal, tudo isto está ainda mais insustentável do que está hoje. Quem diz que está insustentável ao Tribunal de Contas são todas as pessoas que analisam os sistemas públicos de pensões e, portanto, é necessário fazer esse tal acordo para podermos fazer a reforma do sistema público de pensões.
Na abertura do debate, o deputado e também presidente da distrital do PSD, Nuno Serra, destacou a adoção de medidas de caráter social que têm garantido a defesa dos interesses dos portugueses.
Portugal está no top 20 daquilo que é o índice do progresso social. Nós sabemos as dificuldades que passamos durante estes últimos 3 anos, 4 anos, em termos governativos. Mas se o Governo teve a primeira prioridade, que foi para a consolidação orçamental, está a seguir uma segunda prioridade, que é para o crescimento económico, ou vale ter sempre por baixo disso tudo. Foi a preocupação social. E tivemos 2 secretários de Estado, primeiro com o Dr. Marco António Costa e agora com o Dr. Chimbinho, que foram exímios naquilo que era a defesa dos interesses da ação social, da segurança social, da solidariedade em Portugal. E, portanto, eu, como Presidente da Distrital, não posso deixar de agradecer esse papel que tiveram em nome do PSD, mas, acima de tudo, aquilo que fizeram em nome dos portugueses. E se nós olharmos, basta olhar para aquilo que foi o programa de emergência social, basta olhar para aquilo que foi os aumentos nas transferências extraordinárias para o sistema previdencial, Basta olhar naquilo que foi, por exemplo, a majoração para os casais no subsídio de desemprego, os casais com filhos a cargo. Basta olhar para aquilo que foi o aumento das verbas para a ação social durante estes últimos anos e perceber que quando o país, e estamos num país em crise, num país em dificuldade, e se formos ver aquilo que foi reencaminhado para aqueles que mais precisam, realmente quem tem essa noção, e basta olhar para tudo aquilo que são IPSS, tudo o que é o terceiro setor, e perceber que realmente é daqueles que nós hoje podemos, no fundo, com mais confiança, perceber que tivemos ali sempre ao lado das pessoas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação de Melhoramentos e Tempo Livre de Marmeleiro e Capela, da União de Freguesias Madalena Bezelga, quer empregar mais dinâmica no futuro, contando, para isso, com a população daquelas localidades. Elizabeth Marques Torres, presidente daquele emblema na Bantino, expressou esses desejos à ERTS, lamentando, por outro lado, que os interessados sejam cada vez menos em matéria de associativismo.
Dado o envelhecimento da população e a imigração das pessoas, né, que as pessoas têm vindo a emigrar, as pessoas mais jovens, e não só, faz com que tanto a demografia, em termos de lugares, seja mais baixa. Né? Enfim, e a população que habita no Marmoleiro e Capela é mais uma população idosa. Né? Obviamente que vão à associação, mas as atividades desta população são mais restritas, né, e são menos ativas. Tem sido difícil cativar esta população a intervir nas atividades da associação. Curiosamente, no sábado passado, fui elegida outra vez presidente e gostaria de dinamizar a associação. Não é fácil o associativismo, tem vindo a morrer, mas enfim, a ficar mais inativo, talvez pelas novas tecnologias, pelo trabalho, enfim, pelo estresse das pessoas que não têm tempo para si próprias, né? E faz com que o associativismo e o lazer seja menos.
E com uma secular tradição vitivinícola e em terras que outrora foram da Ordem de Cristo, encontra-se na freguesia também de Madalena Bezelga a Quinta do Casal das Freiras. A propósito da recente emissão especial que a ERTE dedicou àquela área geográfica, a nossa reportagem falou com José Castro Vidal, o proprietário da Quinta do Casal das Freiras, que nos recebeu em reportagem.
Este projeto é um projeto de continuidade, com a inovação que cada geração lhe aporta. No fundo, tenta o local, no caso concreto dos vinhos, potenciar aquilo que é as aptidões naturais dos solos aqui da freguesia da Madalena. O nosso projeto agrícola é um projeto de agricultura tradicional, com a necessária adaptação às culturas e ao evoluir dos tempos, às tecnologias e à inovação e ao tipo de culturas. O que fazemos tem como base, de facto, a cultura principal é a vinha, depois fazemos olival e cereais, trigo e milho. Temos uma componente florestal, portanto é este o enquadramento da exploração agrícola. No caso concreto da pergunta que me fez sobre a rota, quer dizer, é o complemento de todo esse processo já na parte final. Digamos, aquilo que para nós é importante é a produção de vinha, o vinho, todo esse processo, e depois, quer dizer, parte comercial, na qual se insere, digamos, esse projeto de rota dos vinhos, que é enquadrado nesta sala onde estamos, que é um antigo lagar de azeite, adaptado, digamos, para uma sala de provas, para receber visitantes.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
Em 10 de abril de 2015, na estalagem de Santa Iria, o secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social, Dr. Agostinho Branquinho, realizou uma conferência sobre perspectivas e futuro da segurança social, seguida de debate organizados pelo Retomar 2017, grupo coordenado pelo Dr. António Lourenço dos Santos, colaborador da Rádio ERSE. O secretário de Estado falou da sustentabilidade do sistema público de pensões, de um caminho de parcerias entre o Estado e as IPSS e Misericórdias e dos novos desafios. No debate, questionei o secretário de Estado sobre a sustentabilidade social do setor e de como a sustentabilidade financeira da segurança social seria conseguida com a pretensão de redução da taxa social única, em consonância com as reformas estruturais a realizarem-se com o apoio da União Europeia. O secretário de Estado respondeu que essa era a equação a resolver. No capítulo das parcerias a estabelecer entre o Estado e a economia social, coloquei dúvidas sobre a capacidade do terceiro setor e apresentei o caso das residências assistidas da Misericórdia de Tomar, que, concluídas em julho de 2014, não entraram em funcionamento porque, segundo a Misericórdia de Tomar, no seu plano e orçamento para 2015, cito, se aguarda a emissão de licença de habitação por parte do município, que não foi possível até ao momento devido a alterações no PDM, que terão de ser aprovadas em Assembleia Municipal. Enquanto, no seu relatório e contas de 2014, apresentado em 31/3/2015, a Irmandade informa que, cito, aguardam que o município conclua os processos internos para que possa emitir a licença da obra. Ao secretário de Estado e à assistência, onde estavam presentes os dois vereadores do PSD, alguns deputados na Assembleia Municipal da Câmara de Tomar e alguns membros dos órgãos de governação da Misericórdia de Tomar, perguntei, porquê é que se retira a licença de construção a uma coisa já construída? A responsabilidade por uma obra de milhões de euros não entrar em funcionamento é da Câmara ou da Misericórdia de Tomar? Porquê é que o Executivo não esclarece a comunidade quem é a responsabilidade? Não há ninguém que defenda a autarquia na Bantina? O secretário de Estado disse não conhecer o caso, mas afirmou que as residências assistidas falharam e se tornaram um depósito de pessoas e um problema económico e financeiro para quem as construiu e que muitos dos que as construíram terão de devolver os fundos europeus. No relativo aos desafios futuros, interroguei o secretário de Estado sobre o Programa Nacional de Reformas e de como a política para a solidariedade e a segurança social nele se integraria. O secretário de Estado respondeu que não podia falar no Programa Nacional de Reformas, em elaboração, enquanto o primeiro-ministro não o apresentasse ao país. Mais uma vez, estamos na vanguarda dos acontecimentos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.